E geralmente essas apreensões, né, dos veículos, quando se identifica um veículo que foi, ele tem envolvimento em algum crime, então isso ajuda a solucionar um crime anterior, seja um furto, um roubo, um assalto, um homicídio. Identifica o veículo e esse veículo leva a pistas daquele crime anterior. Muitas vezes nessas ocorrências ocorre a apreensão de armas, então é importantíssimo, né, para a segurança pública, a retirada de armas de circulação. A arma, a gente sabe que só tem na mão de bandido, só tem um efeito, né, para a sociedade, que é a insegurança, é o risco. Então, drogas, né, tira droga de circulação. Então essa tecnologia é fundamental. E Guarapuava está, né, está dentro desse programa Olho Vivo, tem essas câmeras aqui em Guarapuava que tem essa tecnologia, ajudam a reforçar a segurança pública, como o Tenente Coronel Cleverson destacou. Além da tecnologia, tem a expertise do policial, né? Porque de nada adianta você ter a informação, ter a tecnologia e não ter homens, né, e mulheres aí na Polícia Militar e nas demais forças de segurança capazes de processar essa informação e dar a resposta, né, que a sociedade espera. Então, Guarapuava, sim, está no programa Olho Vivo, além das outras câmeras, né, que tem também algumas essa tecnologia acoplada, outras são apenas a imagem, né, que também ajuda em muitos casos a identificar suspeitos, a esclarecer, né, situações ali envolvendo crimes, mas todas elas estão à disposição das forças policiais. É aquele projeto que começou já lá em 2018, 19, com a iluminação pública, né? Junto com o projeto da iluminação pública veio a colocação das câmeras de vigilância, algumas com tecnologia, né, de embarcada ali, por exemplo, a leitura de placas, né, de veículos. E posteriormente, agora de modo mais recente, foi pelo governo do estado criado esse programa Olho Vivo e Guarapuava também fez parte. Então são todas essas imagens que fazem parte desse que se chamou, né, o que se chama de muralha digital aqui de Guarapuava, que sim, né, está funcionando, está ajudando aí as forças de segurança a melhorarem a sua efetividade. 7h23. Uma campanha está alertando para a obrigatoriedade da caixa d'água em imóveis aqui no Paraná. A repórter Flávia Consoli vai trazer mais detalhes sobre essa campanha da AGEPAR.
A AGEPAR promove a campanha Tenha Caixa d'Água em Seu Imóvel para orientar a população sobre a importância do reservatório domiciliar. Segundo o Sinduscom Paraná, construir uma casa padrão de 100 metros quadrados no Paraná custa, em média, R$370 mil. A compra e instalação de uma caixa d'água representam menos de 0,2% desse valor. O reservatório é obrigatório conforme resolução da AGEPAR e ajuda a garantir água em momentos de interrupção no abastecimento. A gestora de educação ambiental da Sanepar, Crislaine Mendes, explica que a companhia garante a qualidade da água até o hidrômetro.
Veja, a Sanepar garante a qualidade da água até chegar no seu hidrômetro, que é o que as pessoas conhecem como relógio. Essa água entra na sua casa e você precisa mantê-la segura, com qualidade, para que você possa fazer os usos para higiene, para limpeza, preparo de alimentos. Então, a caixa d'água é o dispositivo que vai te ajudar a manter essas atividades sempre. A caixa d'água, ela vai garantir que cada um de nós, cada uma das pessoas da nossa família, consiga fazer os usos corretos da água por 24 horas em qualquer tipo de parada de abastecimento. Então, caixa d'água serve para isso. Garantia de água 24 horas na sua torneira.
A Sanepar reforça que ter caixa d'água não aumenta o valor da conta. Para manter a qualidade da água armazenada, a orientação é limpar o reservatório pelo menos a cada 6 meses. Repórter Flávia Consoli.
Aconteceu em Guarapuava. Está no Cidade em Movimento.
7h25, 7h25, Cidade em Movimento. 0 grau a temperatura nesse momento. O sol começa a brilhar, aos poucos a cidade vai sim se aquecer, mas agora, para você que vai nesse momento sair da sua casa, vai começar a rotina, vai levar filho para aula, vai para o trabalho, sai agasalhado. Você vai encontrar uma friaca aí a hora que você abrir a porta da sua casa. Temos nesse momento, repito, 0 grau de temperatura, segundo o CIMEPAR.
Todo dia, Cultura FM. culturanews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. culturanews.net.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madre Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão, Testemunho e Gratidão, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabia que os ônibus do transporte coletivo de Guarapuava são lavados todos os dias e que 100% da água utilizada é aproveitada da captação da chuva? E mais, você sabia que toda a emissão de gás carbônico é controlada e que a Pérola do Oeste é certificada há mais de 10 anos no programa de despoluição do meio ambiente? A Pérola do Oeste trabalha ativamente para que o planeta seja um lugar cada vez melhor para se viver. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas e 29 minutos, 7:29. Segue para a sanção o projeto de lei do governo do estado que altera a legislação referente à agência Fomento Paraná. O objetivo é ampliar a capacidade financeira operacional da instituição e essa proposta eleva o limite de capital social autorizado em até 6 bilhões e também altera a composição acionária da agência, com a inclusão da Coapar como acionista minoritária. O projeto foi um dos itens apreciados na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. Essa medida, segundo o governo do estado, busca fortalecer a estrutura patrimonial da Fomento Paraná e ampliar a sua capacidade de atuação no financiamento de projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado. 7:30, 7:30 agora. Guarapuava será sede nos dias 20, 21 e 22 de agosto de mais uma edição do Paraná em Ação. A iniciativa reúne diversos serviços públicos gratuitos em um único local, facilitando o acesso da população aos seus direitos. Durante os 3 dias, no ginásio Joaquim Prestes, serão realizados atendimentos nas áreas de cidadania, documentação, orientação jurídica e assistência social. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de carteira de identificação nacional, o novo RG, exame de DNA, reconhecimento de paternidade, divórcio consensual, além de diversos outros atendimentos gratuitos que são oferecidos por órgãos estaduais e instituições parceiras. Quem ainda utiliza o antigo Registro Geral, RG, não precisa correr para fazer a troca. O governo federal confirmou que o documento atual continua válido em todo o Brasil até o ano de 2032. A nova carteira de identificação, chamada de CIN, o SIM, adota o CPF como número único de identificação. Conta com a versão digital e recursos de segurança, como um QR Code para validação. A primeira via é gratuita e pode ser solicitada no órgão emissor de cada estado, mediante agendamento e apresentação de certidão de nascimento ou casamento. Aqui em Guarapuava, em todo o Paraná, a solicitação pode ser feita no Poupa Tempo. O Paraná intensificou as ações de prevenção ao sarampo diante de um aumento da doença, com 64 casos no estado. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia. A orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e receber a imunização. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode causar complicações graves, especialmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava realiza na semana que vem, no dia 16, quinta-feira, das 13h30 às 16h30, o projeto Férias com Inovação. Criar, brincar e inovar. O projeto oferece 100 vagas para crianças, acompanhadas de seus pais ou responsáveis, que estão convidadas a participar de toda a programação. Durante as atividades, as famílias poderão explorar juntas o universo da tecnologia, vivenciando experiências de inovação, criatividade e aprendizado. A programação une tecnologia e recreação. A programação está dividida em dois momentos principais. A programação do Na Rua de Brincar, as famílias vão ter a oportunidade de participar de atividades como trilha da brincadeiras, né, tradicionais. Já na trilha da inovação, o público está convidado a realizar experiências tecnológicas, como caneta 3D, óculos de realidade virtual, kit robótica, dentre outros. Para participar, os pais ou responsáveis devem fazer a inscrição das crianças. A inscrição pode ser feita de forma gratuita até o dia 15, quarta-feira da semana que vem. A atividade é já no dia seguinte, no dia 16. E para fazer a inscrição, basta entrar no site da prefeitura e preencher um formulário. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a punição para crimes de violência sexual digital contra criança e adolescente. O projeto já havia passado pela Câmara, então agora ele segue direto para a sanção presidencial. O projeto amplia a autorização de infiltração policial no meio virtual e prevê aumento de pena nos crimes contra criança e adolescente praticados em meios digitais. O texto também aumenta a pena de aliciamento quando houver uso de inteligência artificial, deepfake, perfil falso, promessa de vantagem ou aproveitamento de relação de confiança. E os mesários e outras pessoas que vão atuar como apoio logístico nas eleições de outubro vão receber uma carta de convocação. O documento detalha a função que será desempenhada durante o pleito e a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado, além de informações sobre o treinamento. Quem for convocado para atuar como mesário pode pedir a dispensa dessa função por meio de um requerimento que deve ser dirigido ao juiz eleitoral, mas atenção para o prazo, 5 dias após a publicação do edital de nomeação. O mesário deve comprovar a impossibilidade de atuar nas eleições. No dia da eleição, o mesário ele realiza a identificação dos eleitores e procedimento de zerésima, ou seja, confirmar que não há votos naquela urna eletrônica antes do início da votação, além de outras funções no dia da eleição.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
Sete horas mais 35 minutos, 7h35 agora. Vamos dar uma passada aqui pelas vagas do CIEE, vagas de estágio disponíveis para Guarapuava e região. Atenção, vamos a elas. Já foram encaminhados aqui pela equipe do CIEE. Para quem for hoje na agência ou então fizer lá o cadastro pelo site, tem vagas para nas áreas de curso superior, administração, ciências contábeis, direito, secretariado, engenharia mecânica, biomedicina e odontologia, além de educação física bacharelado e gastronomia. Áreas técnicas: tem vagas para técnico de informática, técnico em administração e técnico em marketing, além de vagas para quem está cursando o ensino médio. Vagas de estágio para todas essas áreas, então, que eu mencionei. Se você se interessou, você pode ligar no 3623-8177, pode entrar no site ceepr.org.br e fazer lá o cadastro do seu currículo, ou pode ir até a unidade do CIE aqui em Guarapuava, que fica na rua Guaíra, esquina com a Quintino Bocaiúva, no centro aqui da cidade. E agora, uma daquelas histórias incríveis, né, que a gente às vezes custa acreditar, mas aconteceu. Tatiane dos Santos, ela sentiu uma dor estranha e foi procurar, né, um atendimento médico, achou que era pedra no rim. E aí ela descobriu o quê? Gravidez. E ela deu à luz a uma menina no intervalo de 12 horas, ou seja, ela procurou atendimento médico, porque estava com uma dor que ela achava ali que era pedra no rim. Chegou para procurar atendimento e em 12 horas ela descobriu que estava grávida, de 39 semanas, e deu à luz a Louise Emanuele. A família é de Alto Paraná, que fica no noroeste aqui do estado. Tatiana tem 30 anos e não é mãe de primeira viagem. Ela já tem, né, já tem filhos e não percebeu a gravidez. Não perceber a gravidez é uma coisa rara, mas acontece bastante. Ela deu à luz a essa menina no dia 22 de junho, foi no dia 22 de junho. Então, ontem a menininha já estava aí com 16 dias, né, de vida. Ela chegou de manhã, 5 horas da manhã, para receber o atendimento, enfim, olha, tô com uma dor aí, eu acho que é pedra nos rins, aquela coisa toda, né? A gente sempre tem um diagnóstico, né? Sempre chega no médico, tá doendo aqui, eu acho que é tal coisa. E ela chegou com essa descrição para a equipe médica. Quando eles avaliaram, eles falaram: olha, não é isso. A senhorita está de 39 semanas de gravidez. E 5 da tarde do mesmo dia, a criança nasceu. Nasceu bem, saudável, e já está lá no aconchego dos braços da mãe. Que coisa, hein? É, como eu disse, é raro, mas sempre acontece. 7 horas mais 39 minutos. O que é raro e também acontece bastante aqui em Guarapuava é lixo jogado em lugar irregular. Descarte em fundo de vale, em terreno baldio. Tonico de Oliveira foi para mais um desses locais que enfrenta esse problema e traz para a gente agora uma reportagem. Vamos acompanhar.
Estamos aqui no antigo trecho da BR-277, ponte do Rio das Mortes. Recebemos a denúncia de que este local estaria sendo utilizado como um grande depósito irregular de lixo. Infelizmente, ao chegarmos, constatamos que a denúncia é verdadeira. O cenário é preocupante. Basta olhar ao redor para encontrar lixo de todos os tipos. Há televisores antigos, resto de móveis, sofá, geladeiras, resíduos domésticos, além de galhos e restos de podas de árvores. O espaço que deveria estar preservado está sendo transformado, aos poucos, em um verdadeiro lixão a céu aberto. O problema vai muito além da poluição visual. O descarte irregular prejudica o meio ambiente, contamina o solo e pode atingir cursos de água, atrai insetos e animais, além de representar risco à saúde da população. É uma situação que exige providências urgentes. Também fico alerta. Quem descarta lixo em locais proibidos está cometendo uma infração e contribuindo diretamente para a degradação ambiental. Cuidar da cidade não é responsabilidade apenas do poder público, é um dever de todos nós. Esperamos que os órgãos competentes identifiquem os responsáveis, promovam a limpeza da área e reforcem a fiscalização para impedir que esse problema continue crescendo. Mas, acima de tudo, é preciso conscientização. Não podemos aceitar que locais como este sejam tratados como depósito de lixo. Se cada cidadão fizer a sua parte e denunciar situações como esta, teremos uma cidade mais limpa, mais organizada e com mais respeito ao meio ambiente para as próximas gerações.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Tonico foi fazendo ali a descrição, né? Tem lixo eletrônico, pneu, lixo comum, domiciliar, e esse que o caminhão passa na frente da casa do cidadão para recolher, ele resolve jogar ali nesse ponto. Que está, assim, em linha reta, né? A 300 metros do Rio das Mortes, esse ponto aí que o Tonico mostrou. E o Rio das Mortes, um pouquinho ali adiante, ele vai se encontrar com o Rio das Pedras e é a captação de água logo ali. A captação de água que nos abastece está um pouquinho adiante. Ou seja, esse lixo eletrônico, por exemplo, que tem um monte de componente que, jogado assim na natureza, contamina o solo, contamina a água, está se acumulando ali no local, está contaminando certamente o solo e a água que a gente toma. Mas a escala já é suficiente para causar um problema de saúde? Talvez não. Mas vejam que o cidadão que joga o lixo ali, e em qualquer outro lugar, né, ele está prejudicando toda a sociedade, né? Porque a gente depende da natureza, a gente depende de ter água limpa, de ter ar puro. Quando a gente faz. Quando tem gente, né, que faz esse tipo de coisa. Além de não ter lógica nenhuma, porque para todos esses resíduos aí tem um local de destinação correta. Exige só um pouquinho de capricho, só um pouquinho de zelo, de levar, né, que é a responsabilidade do cidadão, levar o seu lixo no local onde ele tem que ser destinado, recolhido. E, além de ter essa possibilidade, né, o cidadão está destruindo o ambiente que ele, que a sua família, que todos nós vivemos. Então, não tem lógica nenhuma. Não é de agora, não é de agora, né? Essa situação ali já é antiga. O Tonico está registrando mais uma vez agora essa situação que já é antiga e realmente exige uma postura. Ali tem que ter um tipo de fiscalização, alguma estratégia, algum jeito de coibir, né, essa prática e evitar que isso continue prejudicando aí o meio ambiente naquele ponto ali, né? Naquele ponto bem próximo ao Rio das Mortes, aqui em Guarapuava. É naquele trecho, né? Depois que foi feita a mudança da rodovia ali, né? A duplicação do trecho. Antes ainda, né? Já tinha feito um novo traçado que deixou de ser utilizada aquela ponte velha, aquele traçado antigo. E aí ficou ali essa estrada ociosa que o pessoal está usando para jogar lixo.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cressol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cressol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cressol, em cada ciclo do campo,
juntos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou?
0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Sete horas mais 47 minutos, 7:47, com vazões acima da média, a Copel volta a abrir as comportas das usinas do Rio Iguaçu. As chuvas registradas nos últimos 15 dias aqui no Paraná aumentaram as vazões em toda a bacia do Rio Iguaçu e os níveis de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas instaladas ao longo do rio. Nesta quarta-feira, as três grandes usinas da Copel, Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias, estão com as comportas abertas. Elas não vertiam simultaneamente desde outubro de 2025. Em Foz do Areia, município de Pinhão, limite, né, entre Pinhão e Bituruna, a primeira usina mais próxima da cabeceira está com as comportas abertas desde o dia 3 de julho, sexta-feira da semana passada, e devem seguir assim. Na terça-feira, ontem, o reservatório estava com 92% de sua capacidade de armazenamento. O vertimento em Foz do Areia foi iniciado antes que o reservatório atingisse o seu nível máximo para preservar a capacidade diante da previsão de novas chuvas para os próximos dias, inclusive as próximas duas semanas tem previsão de chuvas em toda a bacia, né? Já na usina Segredo, localizada abaixo, né, em reserva do Iguaçu e Mangueirinha, 94% da capacidade de armazenamento está nesse momento, é a informação de ontem, né, 94%. A Salto Caxias, localizada mais próxima da foz, né, do rio, já mais a sudoeste, fica lá em Capitão Leone das Marques e Nova Prata do Iguaçu, foi a primeira a abrir o vertedouro na semana passada. Hoje o reservatório está com o volume de armazenamento em 82% e as vazões também passam parte pelas turbinas para gerar energia e parte pelas comportas para manter o nível da represa. Ou seja, a água está passando pela turbina para gerar energia, mas parte dela está passando direto, né, para aquele vertedouro que abre só quando a capacidade está elevada. E aí faz aquele efeito bonito, né? Porque a água que gera energia nas usinas, ela não aparece, né? Ela passa por baixo ali, né? A gente não consegue observar aquela água que jorra, né? Que faz aquela cachoeira bonita aí nas usinas. Ela é quando está aberto o vertedouro. Então as três grandes usinas do Iguaçu estão nessa condição. As altas vazões em toda a bacia do Rio Iguaçu mudam também a paisagem lá nas cataratas, em Foz do Iguaçu. Na última sexta-feira, houve um pico de vazão de 7 milhões de litros por segundo. Imagina só, 7 milhões de litros por segundo no posto de medição mais próximo ao parque. Na tarde de ontem, a vazão estava acima de 4 milhões de litros por segundo. A vazão média histórica é de 1 milhão e meio de litros por segundo. Muita água, né? Muita água no Rio Iguaçu,
que faz a drenagem da metade sul, praticamente, né, de todo o estado. Basta a gente, para a gente ter a noção disso, né? Tudo que chove lá em Curitiba, aqui em Guarapuava, né? O Rio das Pedras vai desaguar, né, no Rio Jordão, e o Rio Jordão vai para o Rio Iguaçu. Então veja, toda a chuva, né, que se acumula aqui em Guarapuava, nos municípios do entorno, vai ser direcionada lá para o Rio Iguaçu. Então é muita água realmente. 7:51, atletas aqui de Guarapuava participaram da 68ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, na fase regional, que foi Laranjeiras do Sul, nos últimos finais de semana. Foi no último de julho, 26 e 28, e também de junho, né? E no primeiro agora de julho, nos dias 4 até 7 de julho, foi em Laranjeiras, como eu disse, e tem títulos, dois títulos que foram trazidos por atletas aqui de Guarapuava. As equipes de basquete masculino e futsal feminino conquistaram o título após campanhas invictas, se garantindo vaga na macro-regional da Série Ouro, que será disputada em setembro, lá no litoral do estado do Paraná, na cidade de Paranaguá. No basquete masculino, Guarapuava estreou vencendo União da Vitória por 67 a 59, depois superou Pinhão. Na semifinal enfrentou Quedas do Iguaçu e a decisão foi marcada pelo equilíbrio, uma vitória guarapuavana por 59 a 57 sobre o primeiro adversário, que foi a União da Vitória. Voltaram a se enfrentar na final e Guarapuava levou a melhor. Já no futsal feminino, que também teve 100% de aproveitamento durante a competição, na primeira fase as meninas derrotaram Laranjeiras do Sul, depois venceram Candói e Marquim. Na semifinal golearam União da Vitória por 6-0 e a final foi com São Mateus do Sul, vitória por 3-1. Parabéns aí aos atletas que trouxeram esses dois títulos e vão disputar agora a macro regional Ouro em setembro lá em Paranaguá. Vamos dar uma última passada aí pelas ocorrências policiais. A gente teve uma situação que exige cuidado aí de todos nós, né? O cidadão, às vezes, de boa fé, acaba entrando em uma cilada. A equipe policial foi acionada lá no Boqueirão, na noite de ontem, para atender uma ocorrência envolvendo uma moto com um registro de furto. O solicitante relatou que seu filho, um homem de 34 anos, teria vendido uma motocicleta furtada e passado o endereço dele para o comprador, a fim de acertarem os detalhes da negociação. A equipe constatou que o veículo, uma Honda CG125KS de cor vermelha, possuía alerta de furto vigente. O comprador, um homem de 52 anos, informou que adquiriu a motocicleta mediante o pagamento em dinheiro, que antes da negociação fez as consultas que indicavam estava tudo certo, não tinha nenhuma restrição. Posteriormente, ao verificar novamente a situação do veículo, constatou o registro de furto, procurou resolver a situação junto ao vendedor, mas aí o vendedor já tinha, ó, dado no pé e deixou o endereço do pai. Que tal essa? Que filho, hein? Situação que foi parar na delegacia. Moto apreendida, todos para a delegacia, e vai ter que ser esclarecido agora, né? As circunstâncias do furto e a responsabilidade de cada um. Esse homem que comprou disse ter agido de boa fé, mas no mínimo aí vai perder o dinheiro, né, que utilizou para comprar essa motocicleta. Uma outra ocorrência bastante grave lá no bairro Industrial foi registrada no final da tarde de ontem. Uma discussão motivada por uma briga entre duas estudantes terminou com um disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de um tiro em uma residência. No local, a moradora de 35 anos disse que os pais de uma estudante envolvida numa briga na escola foram até a casa dela para tirar satisfação. Durante a discussão, um dos envolvidos sacou uma pistola e efetuou um tiro em direção a essa mulher. Esse disparo não atingiu essa pessoa. Os policiais localizaram um estojo, né, que é aquela cápsula que ficou ali no chão depois do disparo. É uma cápsula de uma arma calibre 9mm. Ela foi apreendida e levada para a delegacia. Após o disparo, os suspeitos fugiram em um carro de cor preta. A polícia fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito. A vítima foi orientada sobre os procedimentos e o caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil. 7:55, vamos ao obituário do dia.
No Cidade em Movimento, obituário.
As informações são da Central de Triagem. Morreu Lourdes de Oliveira Camargo, 62 anos. Velório na Capela Municipal de Foz do Jordão, sepultamento será em Foz do Jordão, hoje às 15 horas. Morreu Jovelina Massuqueto Salca, 78 anos. Velório no domicílio de familiares na comunidade de Queimadas, em Prudentópolis. Sepultamento na mesma localidade, hoje às 15 horas. Morreu Maria Aparecida dos Santos, 58 anos. Velório na Capela Mortuária de Turvo. Sepultamento no Cemitério Municipal de Turvo, hoje às 10 horas da manhã. Morreu Anair Galvão, 61 anos. Velório no pavilhão do bairro Vila São Miguel, em Laranjeiras do Sul. Sepultamento no Cemitério Comunidade Campo Verde, interior de Laranjeiras, hoje 10 horas da manhã. Morreu Nelson Luiz Colisneck, 67 anos. Velório no salão da Igreja São Pedro e São Paulo, no Rio das Pedras, interior aqui de Guarapuava. Sepultamento no cemitério Rio das Pedras, hoje às 16 horas. Morreu Eloy Pires, 83 anos. Velório na Capela Batel, sepultamento no cemitério Jardim da Paz, hoje 4 da tarde. Com pesar, comunicamos a morte de Lourdes de Oliveira Camargo, 62 anos, Jovelina Massuqueto Salca, 78 anos, Maria Aparecida dos Santos, 58 anos, Anair Galvão, 61 anos, Nelson Luiz Colisneck, 67 anos e Eloy Pires, 83 anos. Encerramos aqui essa edição passando a bola igual o Messi, assim, ó, pá, de primeira. Vamos ver como é que vai ser a finalização. Passando a bola pro Josemar, que já está aqui para apresentar o Missão, Testemunho e Gratidão. Bom dia.
Bom dia, Kleber Moleta. Bom dia aos queridos ouvintes do Cidade em Movimento. Kleber, lembrei de você ontem à tarde.
Ai, meu Deus.
Pois no meio das atividades que o dia vão nos colocando, entrei ali no celular e olhei ali 79 minutos de jogo, 2-0. Pensei comigo na hora: amanhã vou provocar o Kleber Moleta na Cidade em Movimento. O dia seguiu e fui fazendo as minhas tarefas e tirei o Kleber Moleta do meu pensamento e segui com as coisas. Eis que, pois, acho que preciso arrumar outro assunto para começar.
Veja você o que é um time com vontade de ganhar, né?
79 minutos, 2-0, e os moços viraram o jogo para 3-2.
Teve um vacilo ali do Egito no último gol. Mas a vontade de fazer algo, isso vale para tudo, né? Porque vale, a gente viu, por exemplo, o time do Brasil, né? Sinceramente, individualmente, os jogadores são melhores que o da Argentina. Todos eles, até o Rafinha, até o Casemiro, todos eles são bons jogadores, são excelentes individualmente, mas não tem um espírito de corpo. Eu acho que se fosse um batalhão numa guerra, um abandonaria o outro lá e deixaria lá. O que é, a gente sabe, né, que nessa, assim, um tem que lutar pelo outro. E num esporte é assim, seja qual for a modalidade. Esporte coletivo, um briga pelo outro, um joga pelo outro. Quando eles querem, eles atuam no campo como se estivesse fazendo a propaganda, né? Individual, ali, um querendo aparecer, mas um querendo resolver. Vini Júnior, muito claramente isso, a meu ver. Então você vê que não dá certo. Pode ser o melhor talento individual do mundo, mas se não tiver um espírito de corpo, uma vontade de ganhar. E o time da Argentina, nesse ponto, vamos reconhecer, né? Queriam vencer, né?
É, mas o juiz também tá dando umas ajudadas.
Não,
aí,
nada, não, ali não, isso é bobagem.
Aí
isso
tem
não,
umas ajudadas não, aí, não, aquele não. Gol anulado do Egito ali, aquela faltinha falta, ali, né? foi bem falta, mandraquinha, não, foi, né?
A única, Kleber... a única coisa que eu acho, assim, que demora muito, né? Nesse caso, né?
O Messi fez lances muito mais graves e não aconteceu nada, então há controvérsias aí.
Não há controvérsias, não há controvérsias. Então, a partir de hoje, a partir de agora, estamos torcendo para a Argentina, certo?
Nós é quem o sujeito dessa oração?
Não, eu tô jogando...
nesta é, oração, não, nós, quem está incluído
eu
nesse...
Eu ainda vou convencer o Diácono Josemar a torcer para a Argentina. Ele chegou aqui com toda uma história, para que você está torcendo, afinal?
Pro Brasil?
Não. É, mas já era.
Já saiu da Copa?
Foi.
A Gisele agora? Rindo aqui nos estúdios.
Eu queria torcer pra Colômbia, ontem foi. Pra quem você tá torcendo? Vai lá.
Pois olha, eu acho que não escolhi nenhum time ainda.
Então tá, então nesse
eu acho, eu acho que o Marrocos. É, com quem que a Argentina
vai? O Marrocos vai jogar com a França agora, coitado dos marroquinos, né? De novo, vão cair pra França.
Kleber, vamos seguinte, ao que interessa.
Falar, é isso que eu ia falar.
Vamos ao que interessa.
Em vez de você ficar falando de torcida, fala o que você vai fazer hoje à noite. Não só hoje à noite.
Hoje, né? De manhã e hoje à noite. Então, quarta-feira é dia de novena. Aqui no Missão Testemunha e Gratidão, vamos encerrar hoje o nono dia da novena em honra e louvor. Gisele já pegou o livrinho dela ali, já está preparando o nono dia. Mas à noite, durante todo este ano, tradicionalmente, nós temos feito também a novena em honra e louvor a Nossa Senhora de Belém, lá na paróquia São Pedro e São Paulo. Porém, nesta semana, a paróquia, a comunidade, está vivendo um momento de festa, as festas dos padroeiros São Pedro e São Paulo. Então, hoje, teremos novena, mas não é de Nossa Senhora de Belém. É novena em honra e louvor a São Pedro e São Paulo, hoje o sexto dia. Então, você que já está acostumado, que vai lá, pode continuar indo, só que hoje a novena em honra e louvor a São Pedro e São Paulo. A Santa Missa presidida pelo neo-sacerdote Padre Emerson. Padre José Rodrigues co-celebra também, então estaremos lá hoje à noite, só que ao invés da novena que tradicionalmente temos feito, a de São Pedro e São Paulo.
Transmitida aqui pela Rádio Cultura da mesma maneira.
Perfeitamente.
E semana que vem retoma, né?
E depois tem pastel, hoje tem, o pessoal já falou assim, Diácono, não esqueça de falar lá no rádio lá, hoje tá frio. Tá frio, não tá não?
O dia mais frio é da semana, do mês até aqui.
Tá frio, o Kleber chegou com os dedinhos gelados aqui. Tem noite da sopa hoje.
Que maravilha.
Hoje tem sopa na paróquia São Pedro e São Paulo. Vamos lá tomar sopa.
Eu não posso deixar de dizer.
Fale.
O Emerson escolheu o dia certo pra vir. Ei, Emerson,
e às vezes ele tá, não sei se ele tá ouvindo já, mas ele tá sempre ouvindo aqui a cultura.
Ele escuta a rádio. Aliás, daqui a pouco ele tá aqui também falando no rádio. Você vai ver.
Ele leva jeito. Que bom.
Bom programa, Diácono.
Obrigado, Kleber. Fique conosco, ouvintes do Cidade em Movimento.
Missão Testemunho e Gratidão chega na sequência com Gisele Junglers e Diácono Josemar. Eu volto ao longo do dia e amanhã aqui no Cidade. Até lá.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Vamos juntos caminhar com Maria, nossos passos com a mesma sintonia.
programa de conteúdo livre.
Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão, com o diácono Josimar e Gisele Junglis. Encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O anjo do Senhor anunciou a Maria,
e ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Intercessora, chegamos, muito bom dia, muito, muito bom dia, meu querido irmão, chega mais, pode entrar, minha querida irmã, venha, vamos juntos, bom dia, dona Gisele Junglis.
Bom dia, senhor diácono, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura, agora do Missão Testemunho e Gratidão, que bom estar aqui juntos, frio lá fora, aquecidos aqui dentro.
Frio lá fora e frio aqui dentro. Não. Tá frio lá fora e tá frio aqui
não
dentro.
Não está, não.
Tá frio em todo lugar.
Não está, não.
Tá um frio de trincar os dedinhos.
Porque a minha mão já descongelou aqui dentro.
Não, a minha mão tava gelada lá fora, minha mão tá gelada aqui dentro. O computador tá gelado, o microfone tá gelado, o telefone tá gelado. Essa cidade está gelada. E ainda assim nós estamos aqui. E você, debaixo das cobertas, venha junto conosco. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. Eu sou o diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Junglis.
E eu e a Gisele Junglis, congelados feito pinguins, estaremos aqui até as 9 horas da manhã. Você também. Você vem conosco. Já levantou da cama? Conta aí pra nós. Onde você está? Giou? Tá frio pra giar, hein? Vamos ver. Conta aí se você ainda está embaixo das cobertas, se você já está no seu trabalho, indo ao trabalho, se você está levando a molecada para a escola, porque é você, querido irmão, querida irmã, é você, querido ouvinte da Rádio Cultura, que produz o Missão, Testemunho e Gratidão. É isso mesmo. Pode falar aí no bairro, aí na rua. Ô vizinha, você sabia que eu tenho um programa de rádio? É, eu tenho sim. Tem mesmo, é? Todo dia eu tenho um programa de rádio lá na Rádio Cultura das 8 às 9 horas da manhã. O nome deste programa chama-se Missão, Testemunho e Gratidão. O programa é meu. Se você quiser, eu posso dar um pedacinho dele para você. É a sua participação, a sua mensagem, que é o coração deste programa. Hoje, nesta quarta-feira, vamos rezar a novena em honra e louvor à Nossa Senhora de Belém. E lembro, Lá na novena tem um momento que a gente, na consagração à Nossa Senhora, entrega os nossos pedidos. Então, faz assim, ó. Pega aí seu celularzinho, manda mensagem, já envia aqui o seu pedido. O que você quer colocar na manjedoura, o lugar onde Nossa Senhora colocou o menino Deus para descansar? Gisele, programa está sendo produzido neste momento?
Sim, produtores de programas, programa Missão Testemunho e Gratidão chegando por aqui. E sabe por que eu disse, Diácono, que tá frio lá fora e a gente está aquecido aqui dentro? Aquecido pelo amor de Deus, mas também pelo carinho, né, dos ouvintes.
Ah, isso mesmo.
E aí vão mandando mensagem assim, vamos ficando aquecidos.
É isso aí.
Bom dia, povo de Deus, que vocês tenham um dia abençoado por São José, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja cuidando da saúde do Senhor, Diácono, da sua família e da família da Gisele, para que vocês continuem evangelizando e rezando por todos nós. Tenham um dia abençoado. Mensagem do Valdemar. O Valdemar, o vovô da Rafinha.
Vovô da Rafinha e da Taila. Encontrei a Taila ontem lá na paróquia São Pedro de São Paulo. Eu tava lá com o pessoal do Colégio Agrícola. Abracei ela e falei assim: ô Taila, a Rafinha manda mensagem, você não manda não? Tava lá ela lá. Valdemar, obrigado, amado. Sou muito grato pelas suas orações. Continue rezando por mim. E acredite, confie, continue rezando por você, pela sua família, meu irmão.
Bom dia, Diácono Josemar. Bom dia, Gisele. Que Deus abençoe sempre todos nós. Mensagem do Claudemir. E ele mandou foto aqui, ó, da geada. Ó, o pessoal aí que tiver foto da geada, já manda também, né?
O Claudemir.
É frio, mas não, é bonito.
Não, deu frio. Não, é bonito de ver a sua fotinha. Deu frio só de ver a foto. Que bonito que é. Eu vou chamar o Kleber. O Kleber que gosta de frio. Vou chamar o Kleber pra falar que gosta de frio.
Eu vou mandar essa foto lá pro Tonico. Ele que gosta.
Olha
de postar.
Olha só, linda. Fotos lindas, mas deu frio só de ver a foto, não, tá bom?
A paisagem é linda, mas porém é frio, né?
Obrigado, Claudemir. Um abraço, querido.
Bom dia. Deus abençoe sempre a todos nós. Aí vocês aí. Peço oração por meu esposo Valdemar, para minha filha Regiane, para o Roger, para a Crislaine, para a Fernanda, meus netos Taila, Rafaela, Gabriela, Arthur, Miguel, Sofia, Gabriel e a Ágata. É a mensagem da Jandira.
Ô, querida, tá vendo aí, ó?
Jandira, essa... esposa do seu Valdemar.
Isso mesmo.
E é uma vovó dessas fofuras aí, né?
Uma família abençoada. A Jandira mandou também aqui, ó, fotinho aqui de Gramado congelado. Ai, que...
O povo já tá com frio e nós fazendo eles ir lá fora e tirar foto.
Né? Não, mas eles tiraram pela janela, gente. Ele tirou pela janela. Ela falou assim: nossa, frio de hoje aqui, ó. É frio mesmo.
Bom dia, amigos de fé. Deus abençoe vocês. Com o amor de Jesus e Maria, passando para confirmar a audiência de todos os dias. Mensagem da Reni Maria, lá do Pinhão. Ó, o pessoal do Pinhão aí.
Por falar em pessoal lá do Pinhão. A Madalena falou que tá esquentando um pinhãozinho ali na cozinha pra nós.
É, faz sentido esse frio, né?
Hã?
Mas dizem que no Pinhão, lá onde a Reni mora, é mais frio.
É, então se cubra e se proteja, querida. Obrigado, amada.
Bom dia, sua bênção, Diácono.
Deus abençoe.
Bom dia, Gisele. Bom dia, João. Ontem iria de novo na paróquia São Pedro de São Paulo, mas trabalhamos até mais tarde. Mas hoje estarei lá para assistir a celebração. E depois vou servir na festa. Gostaria de pedir oração para todos os ouvintes, para Rafinha, para Gabizinha, para dona Filomena, para dona Terezinha, toda a minha família e todos da comunidade São José Operário. Gratidão em tudo, valei-me São José. Salve Maria!
Ô, amado, esta é a mensagem do Reginaldo. Então, o Reginaldo disse que estará lá hoje à noite, lá à noite da sopa, lá na paróquia São Pedro e São Paulo.
Eu acho que eu vou ir hoje também.
No, então vá, Gisele, vá lá cantar o bingo. Ontem o diácono cantou bingo lá, fez um fervo lá. A dona Filomena, será que a dona Filomena tá ouvindo, Reginaldo?
Ô, certeza,
amada, debaixo das cobertas. Se proteja aí, dona Filomena, tá frio, amada.
A dona Filomena com certeza já acordou 6 horas da manhã, já tomou chimarrão, já ajeitou a casa, agora tá tomando café e escutando o Missão do Testemunho e Gratidão.
Peraí, agora que eu me toquei, o que você tava lá na mão, lá no outro estúdio ali?
tomando chimarrão. A Madalena me presenteou.
Da onde isso?
Ah, é o chimarrão que roda aqui pela rádio.
É invasão.
Normalmente ele fica lá na sala da Cris.
Ah, então
sabe
tem.
Sabe o que eu tava pensando? Eu vou fazer uma foto de inteligência artificial, o diácono assim, ó, tomando chimarrão.
Cuidado com a inteligência artificial. Bom dia, estamos todos aqui com frio e tudo, mas o coração está sempre aquecido com a graça de Deus. Ontem tivemos a graça de participar da novena em honra a São Pedro e São Paulo, uma linda festa. Minha querida amiga Ju Araújo e ela e o Fernando, e eu brinquei, eu já gosto, ô Ju, como eu gosto de vocês, amada. E ela encontrou lá o pessoal lá de Reserva do Iguaçu e toda simpática. Hoje tem sopa, hein, amada, vamos lá tomar sopa.
Áudios chegando por aqui, já já a gente traz. Mensagem também da Maria do Rocio. Bom dia, Gi. Bom dia, diácono. Peço orações por todos da minha família. Que Deus abençoe. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida e São José abençoe todos nós. Abençoe todos vocês aí da Rádio Cultura. Querida Maria do Rocio, um abraço.
Essas mensagens que estão chegando no WhatsApp da Rádio Cultura, 42 99139-3131. Também participações pelas lives. Ó, Val está aqui, ó, Val está na live do TikTok, nos dá bom dia, Francisca também, Deus abençoe você, Francisca. Quem mais está na live aqui, ó? A Penha, obrigado, Val, a Letícia já está aqui também, o povo da live, esta é a live do TikTok do Diácono Josemar, tem as lives da Rádio Cultura, Facebook e YouTube, Rádio Cultura Guarapuava. Se você está nas lives, você tem uma missão, esta é a semana da missão. No programa. O programa é Missão, Testemunho e Gratidão. Na primeira semana do mês, Semana da Missão. Então, ouçam a sua missão.
Ah, vai lá compartilhar. Ah, vai lá compartilhar. Vem nos ajudar a compartilhar.
Era só ter trocado aquele finalzinho. Vem lá nos ajudar a evangelizar.
Olá, pode ser. Hã? Na próxima.
Olha, vamos.
Vem nos ajudar a evangelizar.
Ah, então pronto. Eu escrevi a letra, Gisele gravou. Uhul. Vamos. Povo de Deus, assim você vai caminhando conosco aqui, nesta manhã fria, gelada, do Missão, Testemunho e Gratidão. Nossa Senhora, hoje é quarta-feira, vamos rezar a novena hoje. Maria também missionária. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós não podemos cumprir a nossa missão sem olhar para ela, sem olhar para Nossa Senhora. Papa Paulo VI, o Papa que instalou a Diocese de Guarapuava, temos ele no nosso hino do ano jubilar. Papa Paulo VI chamou Nossa Senhora de estrela da evangelização. E outro santo, São João Paulo II, na Redemptoris Mater, destacou a sua peregrinação na fé. A Mariologia Católica não é uma devoção opcional, mas é uma doutrina essencial que nos aponta sempre para Cristo. São Bernardo de Claraval dizia com ternura: nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. O sim de Nossa Senhora mudou a história do universo. A nossa missão é também aprender com ela a silenciar, acolher a palavra de Deus e daí então entregá-la ao mundo. Nossa Senhora, Maria é aquela que nos pega pela mão quando nós tropeçamos. Amados, sentir o amor de Maria É como voltar a ser criança e descansar no colo da mãe, sabendo que não importa o quão difícil seja a batalha lá fora, sob o manto dela, sob o manto de Nossa Senhora, sob o manto dela, nós estamos seguros. Este é o Missão, Testemunho e Gratidão.